Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora Edith Lacerda. O livro cita muitas cantigas de roda, né? Você pesquisou o assunto ou são simplesmente aquelas que povoavam a sua memória?
Ah, eram as minhas prediletas. Assim, como essa é a grande vantagem da gente poder escrever e botar todas aquelas brincadeiras que a gente mais gosta. Eram as que eu mais gostava. Eu selecionei as que realmente mais me encantavam e coloquei no livro várias brincadeiras. E eu menciono num dos capítulos uma moça cabocla, jovem, que trabalhava na casa da minha avó e que nos fins de tarde ela soltava os cabelos, ia para o quintal e contava muitas histórias. Ficava aquele monte de criança em volta dela e ouvindo aquelas histórias que ela contava, que na verdade na minha memória eu tenho mais a voz dela, as coisas que a gente, as cantigas que ela cantava, tudo que eu tinha guardado na minha memória. E também pedi ajuda para algumas primas mais velhas, porque eu era caçula, sofri um pouco com os mais velhos, porque eu era café com leite. Para quem não sabe o que é café com leite, é aquela que é mais novinha, e todo palpite que ela dá, os mais velhos dizem, não, o que você fala não importa. Então eu também recorri a primas minhas mais velhas, que pudessem me ajudar com outras memórias de sabores, de comidas, de brincadeiras que a gente fazia naquele tempo na casa da minha avó.
E você acha que as crianças de hoje conhecem as cantigas citadas no livro, todas?
Eu acho que algumas não, mas os pais das crianças eu espero que sim. Uhum. E se não, eu acho que o livro também tem essa função de provocar essa curiosidade, né? Que brincadeira é essa? Como é essa melodia dessa canção? O que eles faziam? Às vezes as brincadeiras que a gente fazia eram brincadeiras de brincar com... fazendo sombra na parede, com vela acesa, era a gente tentar escrever uma escrita mágica com limão e depois aquecer na chama da vela e as letras aparecerem. Então eu acho que tem um certo deslumbramento para quem nunca brincou disso, viu, e uma curiosidade, acho que desperta uma curiosidade. E o livro, na verdade, eu acho que ele foi muito valorizado, o meu texto, pelas belíssimas aquarelas do André Cortes, que teve uma sensibilidade muito grande ao retratar a minha infância.
E você acompanha há muito tempo a produção editorial para crianças no Brasil? Não?
Ah, sim, há muito tempo. Como eu trabalho há muito tempo com contando histórias, estando dentro de escola, eu sempre estou acompanhando as produções, e foi uma alegria muito grande a Escrita Fina ter abraçado esses meus três projetos, que há muito tempo que eu tinha vontade de publicar, sempre escrevi.
E como é que você chegou a ela? Você escreveu e depois saiu em busca de uma editora e por acaso ela aceitou?
Na verdade, a Laura eu conhecia do tempo que eu trabalhei com a Casa da Leitura. Nós nos conhecemos lá. Ela trabalhava na Casa da Leitura também. E os nossos caminhos, cada uma foi para um lado, continuando nesse caminho de literatura, mas a vida nos afastou por questões pessoais de vida. E aí nos reencontramos. E quando nos reencontramos, ela já estava à frente da Escrita Fina. E aí eu tinha textos, mostrei para ela, ela já conhecia o meu trabalho como contadora de histórias, como trabalhando com formação de leitor. Então ela se interessou, gostou muito da minha escrita e abraçou as minhas propostas.
Uhum. E por que você considera, ou melhor, a edição, né, do livro, a casa editorial, considera que O Castelo ao Lado é um livro destinado ao público-alvo a partir de 12 anos? Me parece que ele pode ser lido antes, não?
Na verdade, como o texto... ele é muito poético, então eu acho que ele vai ser, vamos dizer, o leitor vai ter mais independência para ler o livro. Eu acho que a partir de 11 anos, assim, de sexto ano...
Tem que ser um leitor fluente, né? Mas não necessariamente muito sofisticado, né? Alguém que... quem lê Monteiro Lobato lê seu livro, por exemplo.
Ah, bom, obrigada. eu acho que talvez, assim, os um pouco mais novinhos, talvez precisem de um pouco de mediação na leitura.
Sei.
Por isso, por ter muitas referências a uma infância de 50 anos atrás. Então eu acho que um pouco por isso, e eu gosto de provocar isso, Margarida, eu gosto de buscar muito as palavras, escolher muito palavras que não são tão usuais, para que enriqueça mesmo o vocabulário, buscando imagens que possam traduzir toda aquela leveza, toda aquela ternura que eu vivenciei na minha infância. Então, eu acho que eles botam assim por uma questão de ser um leitor mais fluente e que possa ler com independência na cidade.
E você também, embora sugira, né, na orelha que se passa, que a história se passa no bairro da Urca, não fixa uma cor local propriamente, né? Com indicações de nomes de ruas, de, sei lá, de padaria tal, sei lá, da farmácia tal, né?
Exatamente, mas como eu digo que são dois morros enormes ligados por bondinho,
é verdade.
E termino falando da paisagem da cidade, que o castelo está lá, então eu achei melhor. Claro que quem lê vai saber que é a Urca, mas eu quis exatamente não fechar para que a pessoa que teve a infância em outro local, em outra cidade, mas que vai ter as brincadeiras de quintal, uma avó cuidando de fazer comida e quitutes e traquinagens de crianças brincando e vivenciando a infância de uma maneira muito, muito bacana.
E a Edith Lacerda pretende continuar escrevendo ficção para o público infantil ou pré-adolescentes? Quais são os seus projetos agora?
Ah, pretendo sim. Eu tenho alguns projetos, eu tenho um livro que não sei quando ele deve sair, mas um livro, um texto que fala das minhas duas avós. Aí sim, um livro bem pessoal, é na primeira pessoa, e eu falo das minhas duas avós, chama Avó da Luz, Avó das Flores. E eu vou descrevendo como era cada uma das minhas avós e como isso me forjou a pessoa que eu sou.
É um livro que seria para o público jovem ou assim para leitura adulta?
Não, é para infantil.
Para
infantil. Eu sempre tenho esse olhar. Na verdade, O Tempo de Aldeia não. O Tempo de Aldeia é um livro para adultos, para jovens, mas o Ser em Segredo é um livro mais infantil e esse é infanto-juvenil. Das Avós será um livro infantil, escrevendo para crianças, falando das minhas duas avós, de como elas eram tão diferentes e o que elas deixaram de marcas importantes na minha vida. Esse é um dos livros, mas a gente está sempre pensando e querendo escrever e quando sai um livro, a gente fica com vontade de escrever mais, né?
Já está pensando em outro, na verdade.
Já. Mas quero, mas estou muito feliz com o Castelo ao Lado, quero trabalhar bastante o livro, porque é um livro que, na verdade, eu dedico a todos os meus primos que viveram a Urca, como a gente diz. Na nossa família, quando a gente diz a Urca, não é o bairro, é aquele tempo na Urca.
Então
a Urca pra gente é aquele tempo. Eu, inclusive, fui batizada na igreja da Urca, minha filha também foi batizada lá. A Urca tá no imaginário afetivo de cada um de nós, da nossa família.
Pois é, e agora nos seus leitores, né?
Agora nos meus leitores. Eu realmente tenho tido um retorno muito bacana de pessoas jovens, de pessoas com mais idade, dizendo, nossa, que delícia, fiquei me lembrando. Aí cada um vai lembrando de acordo com a sua infância, do que brincava com os primos, não brincava, na casa da avó, na casa do avô. Enfim, traz um pouco essa brincadeira de estar um grupo de crianças brincando fora de casa, num espaço mínimo, mas para criança aquilo é um mundo.
Muito obrigada, Edith Lacerda, e sucesso aí nos seus projetos. Atuais e futuros.
Muito obrigada.
Estou dizendo, atuais e futuros, né?
Isso. Muito obrigada, Margarida. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade.
Um abraço, hein? Até logo.
Um abraço, ouvintes.
Acabamos de conversar com a educadora, escritora, contadora de histórias carioca Edith Lacerda, autora do livro O Castelo ao Lado. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.